bem-vindo ao podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida.
Essa semana eu tava... Sabe quando você tá tendo aquela semana e você acha que não sabe como vai chegar vivo no domingo? Quem sabe o que eu tô falando? Eu falei, eu tava orando nisso a semana e... Deus começou a colocar essa mensagem no meu coração e... Eu creio que é aquela mensagem que... sela uma estação, eu creio que é o tipo de mensagem que Deus quer que a gente carregue, talvez, nesse fim de ano, uma mensagem que fala sobre paz, quem precisa de um pouquinho mais de paz, fala sobre descanso, vamos falar sobre renovo, sobre restauração, e eu creio que é algo muito especial que Deus tem, Deus prepara para todos nós. Se a gente olha sobre o contexto do descanso, o contexto da paz, a gente vê que por toda a Bíblia, o descanso era algo tão importante para Deus, tão relevante. A gente viver a partir de uma perspectiva de paz. E que quando a gente vê o anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus, lá em Isaías, o versículo a gente vai ler depois, mas eu queria ler ele agora também. Que diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros. E o nome dele será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, um Pai Eterno e o Príncipe da Paz. Esse é o título dessa mensagem, Príncipe da Paz. E a pergunta que a gente se faz num contexto como esse é por que que o descanso foi algo tão precioso para Deus? Por que o descanso era algo tão precioso que Deus ensinou para o seu povo? De fato, um dos 10 mandamentos, o 4º mandamento, fala sobre o descanso. Então, eu creio que a paz, o descanso, o renovo, o refrigério é algo muito importante que Deus quer que nós vivamos a nossa vida a partir disso e não para isso. Nós vivemos, Deus quer que nós vivamos a nossa vida a partir de uma realidade de paz, é a partir de uma realidade onde nós estamos plenos, nós estamos confiantes e tranquilos daquilo que Deus tem para fazer e quer fazer através da nossa vida e não para isso. Mas eu queria, como eu comecei, eu não sei se você já sentiu naquela semana onde você não sabe se você vai chegar vivo no domingo. Você sabe, a vida parece que às vezes tem algumas formas especiais de nos mostrar que a gente não está no controle de certas coisas. Quem sabe o que eu estou falando? Você faz 5 anos de idade. Alguém fala que você não pode mais acordar a hora que você quer para brincar. Alguém fala, a partir de agora, 7 horas, você não está sentado numa cadeira olhando para um quadro branco. Quem sabe? A criança, coitada. Gente, eu acho que ia ser proibido. 7 horas da manhã, a criança está sentada numa cadeira na sala de aula e o professor começa depois, mais tarde, a falar sobre o cateto da hipotenusa. Quem acha que tinha que ser proibido aula de matemática às 7 horas da manhã? Desculpa os professores de matemática. Mas você pode, só que um pouquinho depois. Quem acha que a primeira aula tinha que ser aula de educação física? E eu tenho até uma explicação científica. Ajuda a nossa circulação, o nosso cérebro funciona melhor. A verdade é que, muito cedo na vida, a gente já começa a reparar que a gente não tem o controle de todas as coisas. Aí você acha que as coisas vão melhorar, você casa... Aí vai chegando a época do Natal, aí você já começa a imaginar aquele seu presente de Natal. Eu não sei se você é que nem como eu, você começa já a imaginar até você usando o presente. E aí você conversa com a sua esposa, começa a falar sobre a sua brilhante ideia. Ela fala, não, mas a gente precisa trocar a mesa da sala. E aí o seu presente você troca para uma mesa da sala e fala, não, meu amor, mas eu nunca vi uma mesa tão linda como essa que a gente tem. Essa é a mesa mais linda do planeta. E de casa, se a gente não quiser mais essa, ainda tem uma na cozinha que a gente pode botar na sala, quantos maridos pensam que nem eu. Gente, mesa é assim, você compra quando você casa, você fica com ela pro resto da vida. Não é uma boa ideia? Mas a verdade é que você vê que depois você não tem nem mais direito de escolher o seu presente de Natal. Quem tem saudades daquela época que você escrevia uma cartinha para Papai Noel e o presente aparecia debaixo da árvore, né? Gente, eu tenho um trauma de infância, vou confessar. Teve um dia que eu esperei uma bicicleta e até hoje ela não veio. Eu tenho uma raiva do meu pai, não, do Papai Noel. Mas a verdade é que a vida tem essa habilidade de mostrar que a gente não tem mais no controle de nada, né? Esses dias eu estava pensando, gente, eu não estou mais no controle do meu tempo em casa. Porque os meus filhos, os nossos filhos, que eu amo, ditam o que a gente tem que fazer, né? Meu filho já escolhe o que ele quer fazer, já fala como é que vai fazer as coisas. E esses dias a minha esposa mandou uma mensagem, sexta-feira à noite. Amor, a sua série favorita do Netflix está com uma temporada nova. Eu já me planejei, cheguei em casa, dei banho nas crianças, botei as crianças pra dormir, contei 10 histórias pra ele dormir mais rápido. E aí ele dormiu, eu sentei lá pra ver a minha série favorita. E aí, assisti o primeiro episódio. Na verdade, antes de eu assistir o primeiro episódio, minha esposa estava do meu lado, ela prometeu que ia assistir comigo, deu 30 segundos e ela estava dormindo. E eu não estou exagerando. 30 segundos. Eu falei assim, mas nem acabou a primeira cena, ela estava lá. E aí, eu assisti o primeiro episódio. Aí, sexta-feira à noite, você quer dar aquela estendida, né? Aí você fala assim, ah, vou assistir mais um, né? Aí já passou da meia-noite. Aí agora, eu não sei, eu comprei uma televisão nova na Black Friday. E aí eu não sei se é porque a televisão nova, mas sabe aquela hora que acaba o episódio? Aí o Netflix dá aquele tempinho que fica enchendo assim um negocinho pra você escolher se você para ou se você não mexer em nada, continua o próximo? Gente, aquele negócio tá tão rápido na minha televisão nova que eu nem achei o controle, o negócio já começou. Eu falei, ah, já que já começou, né? Aí quando você vai ver, você olha pra hora, você começa a se arrepender. Você fala, eu tinha que ter ficado no primeiro episódio, quem sabe do que eu tô falando. A gente só se arrepende no outro dia, né? Aí das 6 horas da manhã, algumas horas depois, não vou falar até que horas eu fiquei acordado. Já tem 2 crianças na cama pulando, e é festa, e é um amor, quando você vê na foto da casa dos outros, né? Mas a gente não dorme mais e... É interessante como a gente vê uma história lá em Mateus, no capítulo 8. Onde os discípulos se veem fora do controle, não conseguem mais ter o controle de uma situação. Eu queria te convidar a ler Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, diz assim: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. De uma forma mais prática, as ondas começaram a entrar no barco, o barco começou a afundar. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo, socorro, Senhor, nós vamos morrer. Jesus responde então para eles, por que, que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus, como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou. Eu amo que a Bíblia descreve a ordem das coisas, né? Diz que Jesus falou, por que vocês são tão medrosos? Como é pequena a fé de vocês? E depois ele se levanta. O que significa que ele falou tudo isso enquanto ele ainda estava... deitado? Jesus está lá deitado. Por que, que vocês são tão medrosos? Por que, que vocês não fazem alguma coisa? Vou ter que levantar. Jesus se levanta, fala duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Eu queria te convidar a fechar seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Pai, nós agradecemos pela tua palavra e nós pedimos que nessa noite a tua palavra possa causar um impacto no nosso coração, Pai, que é muito mais profundo e além do que qualquer ideia ou sabedoria de homens. Pai, que nessa noite a tua palavra possa mudar o nosso coração de acordo com a tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus e todos juntos dizemos... Eu sempre achei que essa história é sobre o poder de Jesus sobre os elementos da natureza. Mas é interessante que Jesus, ele repreende o vento e as ondas com um objetivo muito claro e direto. Jesus repreende e fala duro com o vento e as ondas, e o que, que acontece? Tudo ficou calmo. Essa história não é somente para demonstrar o poder de Jesus sobre a natureza. Essa história é para demonstrar o poder e o propósito de Jesus em trazer calma para a nossa vida. Em restaurar a nossa paz, em restaurar a tranquilidade, em trazer renovo. Os discípulos olham para Jesus e falam, em outras palavras, quem é esse homem que é capaz de restaurar a nossa paz? Quem é esse homem que é capaz de restaurar a calma no nosso coração? E esse, como eu mencionei antes, o título dessa mensagem é o Príncipe da Paz. Algumas coisas a gente precisa entender sobre o contexto desse texto para a gente ser mais preciso na aplicação daquilo que Deus quer falar com a gente. Uma coisa que a gente precisa entender é que os discípulos que seguiam a Jesus, quando falam que eles seguiram a Jesus no barco, e quando fala para que Jesus pediram para eles entrarem no barco e ir para o outro lado, esses eram pessoas que realmente estavam dispostas a ser guiados por Jesus. E a gente tem uma distinção aqui, porque nos capítulos imediatamente anteriores, Jesus estava falando com algumas pessoas que tinham interesse em seguir a ele, mas não estavam completamente dispostos a ser guiados por ele. Porque os capítulos anteriores falam sobre algumas pessoas que tiveram a oportunidade aceitar, de ser guiados por Jesus, de seguir a Jesus, mas eles escolheram, por algumas outras razões, não serem guiados por Jesus. E aqui mostra a história de algumas pessoas que entregaram tudo para serem guiados por Jesus. Eu não sei se você, eu cresci num contexto cristão, não sei se você cresceu num contexto cristão. Existia uma música que eu cresci, que ela dizia, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Quem conhece a música? Essa não vou cantar, não adianta. Essa música. Gente, eu não vou jogar para a multidão. Se vocês quiserem, vocês cantam aqueles. Então, vocês começam e eu continuo, pode ser? No barco tudo vai muito bem. Vai muito... Tô com vergonha, né? Vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Passa o tempo. Essa música, ela tem uma inconsistência teológica. Aqui você vê homens que estavam completamente dispostos a serem guiados por Jesus, e eles entram no barco e tem uma tempestade. A versão dos discípulos dessa música seria: quando Cristo está acordado, tudo vai muito bem. Porque eles estão num barco seguindo a Jesus, uma grande tempestade alcança eles, e eles agora estão desesperados. Eles chegam para Jesus e Marcos, a mesma história, quando ela é descrita no livro de Marcos, ela fala assim: mestre, não te importa que morramos? Os discípulos estavam completamente convencidos de que essa situação não tinha retorno. Essa situação estava completamente fora do controle. Quando a gente entende também e lê os capítulos anteriores, a gente vê que desde o capítulo 4 do livro de Mateus, a gente está no capítulo 8, Jesus no capítulo 4, ele chama Pedro, Tiago, João e o seu irmão, e depois até o capítulo 8, Jesus não chama até esse momento nenhum outro discípulo, nenhuma outra pessoa para ser seu discípulo imediato. Então, alguns teólogos falam que é muito provável que nesse barco só estavam esses quatro pessoas que estavam dispostas a seguir a Jesus, que ele tinha chamado Jesus. Diz que esse barco era um barco que ele cabia aproximadamente até 16 pessoas, mas era um barco que tinha 5 funções, 4 pessoas que remavam e uma pessoa que era responsável pelo leme. Diz que esse barco era grande o suficiente para, na popa, na parte de baixo, alguma pessoa dormir. E esse é o contexto que a gente está lendo. É importante lembrar também que esses 4 discípulos eram pescadores muito experientes. Pescadores que estavam acostumados a pescar na noite. Pescadores que estavam acostumados a andar de barco nesse lago. E eles sabiam que esse lago, por estar numa região, no meio de alguns vales, tinha muitos ventos. E esses ventos causavam tempestades repentinas. Só que esses discípulos estão experimentando uma situação que até então eles não tinham visto. Esses discípulos estão experimentando agora uma situação onde eles estão perdendo a esperança da própria vida, e Jesus está lá no barco dormindo. A imagem é exatamente essa: um barco num lago onde os estudiosos também dizem que as ondas poderiam chegar aproximadamente 2,5 metros, esse barco sendo lançado de um lado para o outro, a água inundando o barco e Jesus dormindo lá. De um lado para o outro, sendo sacudido. E essa é a imagem da paz de Jesus. Numa situação de extremidade, numa situação onde os discípulos já tinham perdido a esperança da própria vida, Jesus desfrutando da paz. Jesus desfrutando de um conforto que os discípulos não conseguiam explicar. Nem os homens experientes como os discípulos naquela situação conseguiam explicar. Os discípulos vão até Jesus, e é muito provável que a gente possa entender esse texto, que os discípulos queriam que Jesus assumisse a quinta função no barco. Jesus, talvez de uma forma humana, ajudasse eles a tirarem a água que estava enchendo o barco. Eles chegam para Jesus e falam: Jesus, não te importa que a gente morra? Jesus, então, repreende as ondas e o vento e causa uma completa calmaria. Quando Jesus ele fala para os seus discípulos: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Jesus usa uma palavra, quando ele se refere a ter pequena fé, ele usa uma palavra no grego que a gente pode interpretar ela como: por que a fé de vocês ainda não atingiu tudo aquilo que ela pode atingir? Jesus não estava diminuindo a fé deles. Jesus, pelo contrário, estava falando: vocês poderiam ter uma fé que poderia mudar essa situação. Jesus estava tentando encorajá-los, falar que se vocês tivessem um pouco mais de fé, vocês poderiam criar uma situação diferente. E que situação diferente é essa que Jesus está dizendo que eles poderiam criar? Criar uma situação de paz. Porque o primeiro ponto, o primeiro tema que eu queria falar com a gente hoje, a gente vai falar sobre três temas que afetam a nossa paz. E o primeiro deles é o medo. Jesus estava tentando falar para os seus discípulos: quando você aumenta a sua fé, você diminui o seu medo. E quando você aumenta a sua fé, você pode criar mais situações de paz. Jesus estava tentando falar para os seus discípulos que a sua paz é proporcional à sua fé. A gente nunca vai poder desfrutar de paz quando a gente não exercitar, enquanto a gente não exercitar ou desenvolver a nossa fé. Jesus estava falando para os seus discípulos: se vocês desenvolverem a sua fé, vocês vão ser capazes de criar situações de paz. Jesus estava preocupado exatamente com a paz, a tranquilidade que os discípulos estavam vivendo. Tanto que Jesus cria uma situação de paz em meio a uma situação completamente adversa. Se a gente olhasse para a nossa vida onde nós estamos hoje, quais são as áreas da nossa vida que, se a gente pudesse criar uma situação de paz, um ambiente de paz, a gente criaria? E se a gente soubesse que isso está ao nosso alcance? Jesus, quando ele fala para os seus discípulos: por que vocês são tão medrosos? Por que a fé de vocês ainda está tão pequena? Jesus estava tentando dizer: vocês são capazes de resolver esse problema? Por que vocês estão vindo até a mim? Se a fé de vocês fosse um pouquinho maior, a situação seria completamente outra. E essa é a paz e a autoridade que nós temos em Jesus. Nós temos uma autoridade de olhar para os ventos e para as ondas e repreendê-los. Nós temos autoridade para olhar para situações da nossa vida que talvez não estão na forma como nós esperaríamos. Talvez circunstâncias que nós gostaríamos que tivesse diferente. E nós temos autoridade em Deus para mudar situações. Nós temos autoridade em Deus para declarar uma realidade que ainda não existe como se ela existisse. Essa é a autoridade que nós temos em Deus. E foi isso que Jesus fez. Jesus olhou para uma circunstância, ele declarou algo para a natureza e uma nova situação foi criada. Essa é a autoridade que nós temos como filhos de Deus. E a expectativa de Deus é que nós possamos criar situações de paz na nossa vida. Em Filipenses, no capítulo 4, versículos 5 a 9, diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações ou pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. É interessante como certos... liderando o caminho, exatamente. É interessante como certos textos bíblicos, eles trazem para nós a situação de uma forma tão simples. E o texto é muito claro: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. É assim que nós vamos criar paz na nossa vida. E às vezes a gente fica entretendo, às vezes, pensamentos que não são verdadeiros, pensamentos que não são nobres, pensamentos que não são corretos, pensamentos que não são puros nem amáveis, que não têm uma boa fama, que não são excelentes e nem são dignos de louvor. E a gente espera que a gente viva uma vida de paz. Isso não vai acontecer. A palavra de Deus é muito clara: a paz que excede todo entendimento vai guardar o coração e a mente de vocês. Para nós desfrutarmos a paz, existe um exercício que nós temos que fazer, muito intencionais, de proteger a nossa mente e o nosso coração. Isso significa que quando houver algo que não é verdadeiro, você vai confrontar com a verdade. Algo que não é nobre, você vai confrontar com aquilo que não é nobre. Algo que não é correto, você vai confrontar com aquilo que é correto, e o Deus da paz estará com vocês. Jesus, no livro de João, no capítulo 14, versículo 27, ele fala assim: eu deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Olha que lindo. Jesus falando para os discípulos: a mesma paz que eu tenho, eu dou para vocês. Exatamente a mesma paz. É a minha paz. A paz que me faz deitar num barco quando ele está afundando. Essa paz eu dou para vocês. E eu não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos e nem tenham medo. Sabe por que Jesus falou que a paz dele, ele nos dá, não como o mundo a dá? Porque a paz que o mundo nos dá, ela é uma consequência de coisas. Ela diz que quando você, talvez, se tiver mais segurança ao seu redor, você vai se sentir mais seguro e você vai ter paz. Quando você tiver acesso a determinados recursos, você vai ter paz. Quando você tiver acesso a determinadas oportunidades, você vai ter paz. Jesus estava dizendo: a paz que eu dou a vocês não é como o mundo a dá. Porque o mundo sempre dá ou sempre promete te dar paz em troca de algo. A paz que eu te dou é antes de você receber algo. Nós vivemos a partir da paz que nós temos, que nós recebemos em Deus. Não para a paz. Essa foi a realidade que Jesus está falando para os seus discípulos. Eu deixo com vocês a minha paz. É a minha paz que eu lhes dou. Uma definição de paz, algumas definições de paz pode ser o descanso, a restauração, o renovo. E é isso que Jesus estava falando. Eu deixo com vocês o descanso, a restauração, o renovo, a paz no meio do caos. Se talvez a gente pudesse olhar para a nossa vida e pensar, o que, que está nos roubando? O que nos rouba a paz que Jesus prometeu que ele nos daria? O que que talvez nós permitimos que roube a paz que Deus já nos deu? Uma outra coisa que compete também com a nossa paz, que é a segunda área que eu queria focar com a gente hoje, é o peso da carga que nós carregamos. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 até o 30, Jesus falou assim também: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei o quê? Descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão o quê? Descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Uau! Eu amo esse contexto onde Jesus, ele fala que aquilo que ele tem para nós não é algo pesado de se carregar. Eu não sei qual é o peso que está sobre você, qual o peso da responsabilidade, talvez o peso do seu chamado, o peso do seu propósito. Eu não sei se talvez você tenha carregado algumas coisas que elas são até para um bom propósito, mas o peso está pesado demais. Talvez você vê situações e você tem sonhos e você carrega aquilo que está sobre você, como eu falei, que tem um bom fim, mas talvez você está carregando de uma forma onde está pesando para você. Jesus fala: não importa qual é o chamado e o propósito sobre a sua vida. Jesus tinha um propósito maior da humanidade, que era salvar a humanidade. E Jesus carregava esse propósito com leveza. Jesus carregava esse propósito com descanso. Jesus carregava aquilo que estava sobre ele de uma forma leve. E em Mateus, no mesmo capítulo, numa outra versão, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E aqui Jesus, nesses próximos versículos, ele usa uma palavra muito específica. Ele fala: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus usou a palavra jugo duas vezes, ele quis ser muito específico com essa palavra. Eu não sei se você é que nem eu, que cresceu numa cidade, eu não faço ideia, não fazia ideia do que era um jugo. E eu trouxe aqui uma imagem para a gente entender o que é um jugo. O jugo é esse pedaço de madeira que é colocado sobre esses bois que a gente vê aqui na imagem. E esse pedaço de ferro no meio é uma corrente que ela é ligada com aquilo que os bois estão carregando. Jesus fala assim para os seus discípulos, que eram pessoas que estavam acostumados com essa imagem. Jesus fala: coloquem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Jesus estava pintando uma imagem para os seus discípulos que era: coloquem um jugo sobre vocês onde eu vou estar de um lado, vocês vão estar do outro, eu vou ditar o ritmo da nossa caminhada e você vai ver como a minha caminhada é leve. Jesus estava tentando falar para os seus discípulos: não tentem nem mais rápido que eu, nem mais devagar do que eu. Porque quando a gente anda num ritmo diferente, estando sobre o mesmo jugo, a gente acaba carregando um peso que a gente não deveria estar carregando. Você sabe por que a gente carrega peso na nossa vida que a gente não deveria estar carregando? Porque a gente coloca um jugo sobre nós que a gente não deveria ter colocado, ao invés de alinhar a nossa caminhada com Jesus. Quando a gente coloca um jugo sobre nós que às vezes é alinhado com a expectativa das outras pessoas, a expectativa das pessoas vai andando lá na frente, você vai andando aqui atrás. Às vezes você coloca um jugo sobre você que são as suas próprias expectativas, que nem Jesus tem essas expectativas de você. A gente começa a viver uma vida desequilibrada, desalinhada do que Jesus tem para nós. E o que Jesus falou para os seus discípulos é: o que vocês precisam para viver o propósito mais lindo de todos? O chamado mais lindo de todos? Tudo aquilo que eu preparei para a vida de vocês é simplesmente alinhar o seu ritmo com o meu ritmo. Alinhar o seu passo com o meu passo. Porque às vezes a gente quer andar na frente de Jesus e a gente quer que certas coisas cheguem no tempo que ele já está planejando chegar em um outro momento. E a nossa expectativa faz com que a gente carregue um peso que a gente não deveria estar carregando. Eu não sei qual é o peso que você está carregando sobre a sua vida hoje, mas independente daquilo que está sobre você, do seu chamado, do seu propósito, não existe peso que Jesus quer que você carregue que seja além daquilo que é leve, que seja além daquilo que ele planejou. Ele foi muito claro: aprendam de mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus não quer que nós vivamos uma vida onde a gente está sempre, talvez, desgastado, estressado com algo, por mais que seja o propósito mais lindo. Deus quer que você, no meio do seu chamado, encontre leveza. Deus quer que você, no meio do seu propósito, encontre a liberdade daquilo que ele te chamou. Uma outra versão, que é a versão A Mensagem, ela capturou esse coração dessa passagem, que é sobre o ritmo, que é sobre o passo. E ela diz assim, a mesma passagem na versão A Mensagem: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Uau! Eu queria realmente te encorajar, se existe alguma coisa na sua vida que está pesada demais, eu queria te encorajar que em Jesus você vai encontrar o ritmo certo, em Jesus você vai encontrar o passo certo, o tempo de se movimentar, o tempo de avançar correto, onde você vai poder ir na direção de tudo aquilo que ele preparou com liberdade, com leveza. E o último assunto que eu queria falar no contexto da nossa paz é especificamente sobre o nosso descanso. Eu não sei, parece que a gente vive numa geração, e às vezes essa também é a minha forma de pensar, eu vivo numa forma de pensar muito pragmática. Se você faz isso, você tem aquilo, não é verdade? Se você planta, você colhe. Mas existe algo sobrenatural na nossa jornada com Deus, que ela está escondido dentro do que Deus preparou para o descanso para o seu povo, que a gente vai se aprofundar um pouquinho em Salmos, capítulo 127, versículo 2, diz assim: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Uau! Que passagem difícil a gente entender no nosso contexto do mundo que a gente vive hoje. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. É claro que Deus não estava aqui falando que você não deve trabalhar, porque em Provérbios fala: vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então, se você não gosta de trabalhar, vai passar um tempo no jardim, que Deus vai mostrar que você trabalhando, que você constrói as coisas. Não é sobre isso que Deus está falando. Deus está falando que existe um limite na nossa vida, que o nosso trabalho não pode nos dar aquilo que somente Deus quer construir em nós. Deus está tentando falar que o seu propósito não vai ser construído somente com a força do seu braço. O seu propósito vai ser construído quando a gente começar a entender e confiar que Deus está trabalhando em coisas que nós não conseguimos trabalhar, que Deus está agindo de uma forma sobrenatural naquilo que nós não conseguimos agir. Quando a gente entende a história do povo de Deus, a história do povo de Israel. A gente vê, como eu mencionei desde do livro de Êxodo, nos 10 mandamentos, o 4º mandamento, Deus falou, vocês devem separar o último dia da semana, o 7º dia, como um dia de descanso. E o coração disso para aquele povo é, vocês precisam entender que quem cuida de vocês é Deus. Porque eles viviam num contexto praticamente de agricultura de subsistência. Então, para eles comerem, eles tinham que trabalhar. Então, quando eles escolhem não trabalhar um dia da semana, eles estavam escolhendo, acima de tudo, nós confiamos em Deus. Que mesmo quando nós escolhemos um dia para honrar a Deus, para descansar honrando o mandamento que Ele nos deu, Ele vai continuar provendo tudo aquilo que nós precisamos. E esse dia da semana não vai fazer falta naquilo que nós precisamos para viver. A gente vê o contexto dessa palavra que para os judeus significa o sábado, que é o Shabá, ela significa cessar o trabalho, cessar a luta. Ela é um dia que Deus separou para que você possa desfrutar do descanso. O descanso é algo que Deus preparou para que você possa desfrutar hoje e não somente quando você for para o céu. O descanso é, na verdade, um mandamento de Deus, porque é quando nós descansamos que nós aprendemos a confiar em Deus. Quando nós, definitivamente, um coração deliberado, escolhemos confiar em Deus. Em Salmos, no capítulo 46, versículos 10 e 11, diz assim, Ele diz, parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Numa outra versão diz, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu serei honrado entre todas as nações, serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos Exércitos está entre nós, o Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Qual é a área da sua vida que você precisa começar a descansar mais? Talvez você está trabalhando tanto em determinadas coisas que você está até deixando Deus de trabalhar. Você está talvez deixando que Deus faz, deixando que Deus, impedindo que Deus faça aquilo que Ele quer fazer. Porque às vezes a gente pode estar tão apegado a determinadas coisas que a gente nem dá espaço para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. E Deus está ensinando para a gente que Ele quer que a gente viva a partir de uma perspectiva de paz, onde quando nós descansamos, nós podemos ver Ele fazer aquilo que nós não podemos fazer. Existem coisas que você nunca vai poder fazer com as suas forças, com a sua inteligência, com as suas habilidades. E são essas coisas que Deus quer que você experimente e desfrute da paz que Ele tem para você. É no meio de certas situações onde você fala, Deus, eu escolho descansar em Ti. Deus, eu escolho confiar em Ti. Deus, eu escolho entender que é aqui que o natural termina e é aqui que o sobrenatural começa. Deus, aquilo que eu com as minhas forças eu não consigo tocar, eu creio que Tu podes tocar. Deus, Ele espera que você comece como Jesus fez, comece a se levantar e declarar sobre determinadas áreas da sua vida aquilo que você crê e não aquilo que você vê. Porque nós somos aqueles que vivemos pelo que nós cremos e não pelo que nós vemos. Jesus declarou uma realidade que não existia enquanto os discípulos estavam vendo uma tempestade. Jesus falou que essas ondas e que esse vento pare, e eles pararam porque Jesus já via eles parado. Jesus já via os discípulos desfrutando do descanso, do conforto e da paz, e é isso que Jesus já vê para a sua vida hoje. O descanso e a paz que Ele tem para nós não é somente para um dia quando, é para hoje, é para o aqui e para o agora. Ele é o nosso príncipe da paz. É Ele que falou que o fardo dEle é leve. É Ele que disse que o jugo dEle é suave. Isso não é uma ideia de homens. A nossa parte é se agarrar a essa palavra e falar, Deus, eu decido terminar o meu ano com o meu coração cheio de paz. Cheio de paz aquilo que Tu vais fazer no meu 2020. Deus, eu decido terminar o meu ano descansando nas Tuas promessas. Que mesmo que talvez o tempo que eu imaginei que acontecesse, não aconteceu, eu escolho descansar. Eu escolho crer que Tu estás o controle, reinando, soberano, poderoso, que Tu és o meu Deus forte, o meu Pai da eternidade, o meu maravilhoso conselheiro, e Tu és o meu príncipe na paz, porque um filho se nos deu, e o governo está sobre os ombros dEle. Eu queria te convidar a se levantar, eu queria te convidar a declarar as palavras dessa canção, do fundo do seu coração, vamos honrar a Ele, vamos declarar a paz de Deus sobre as nossas vidas.
Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Hillsong São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hillsong.com/São Paulo.